queria saudar de uma forma muito especial quem me acompanha nesta mesa, Carlos Brito, desde logo, já falarei um bocadinho sobre isso, o escritor Mário de Carvalho, o editor desta obra, e a todos quero, em nome da Assembleia da República, porque é essa a minha obrigação e com muito gosto a desempenho aqui, saudar-vos e dizer-vos do gosto que esta Assembleia tem em acolher o lançamento desta obra nesta casa. Isso é assim porque todas e todos temos consciência de que Carlos Brito é um nome que está associado a momentos, tantos momentos de grandeza, de nobreza, de combate político vertical, convicto, democrático, firme e tolerante, que aqui tiveram lugar durante tantos anos, em que o país pôde beneficiar desta parte da sua vida, que agora continua por outros meios, designadamente através da escrita, que é para, digamos, todas e todos os que o podem ler, certamente um privilégio, porque é a síntese de reflexões de uma vida, de combates de uma vida, que têm lugar seja em momentos de ficção, seja em momentos de ensaio. Eu quero dizer, se me permitem, que estando aqui em representação do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, é-me, a mim pessoalmente, perdoem que tenha este toque pessoal, mas não quero escondê-lo, é para mim pessoalmente motivo de uma satisfação maior terminar a quinzena de turno que me cabe, porque aos vice-presidentes, às vice-presidentes, cabe ter uma quinzena de turno. O meu colega de Parlamento, Jorge Lacão, acompanha-me nessa tarefa, e termina hoje esta quinzena, esta minha primeira quinzena, e termina da melhor maneira. Não poderia terminar de forma mais gratificante para mim do que associar-me a Carlos Brito, à sua família, aos seus amigos e amigas, na apresentação desta obra. Eu, enfim, era basicamente isto que queria dizer, dar-vos as boas-vindas em nome da Assembleia, dizer-vos, dizer ao Carlos Brito que é uma grande honra que este livro seja lançado aqui. Acho que, se me é permitido, é o sítio certo para, ou é seguramente um sítio certo para se apresentar esta sua obra, e dizer que é também um privilégio ter a presença de Mário de Carvalho nesta casa para fazer a apresentação desta obra. Portanto, é um momento bom, é um momento importante para uma vida que no Parlamento vai para além dos debates parlamentares, do trabalho legislativo, e que tem esta dimensão de reconhecimento, de memória e ao mesmo tempo de cultura que tem lugar através desta apresentação. E por isso, muito obrigado a todas e a todos, em especial a quem me acompanha na mesa e em especial ao Carlos Brito. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. É uma honra para a Lápis de Memória estar aqui hoje nesta casa, enfim, a apresentar um livro com a sua chancela e, enfim, a apresentar um livro da autoria do Carlos Brito. Este livro corresponde a uma vontade da editora, corresponde a uma vontade do autor. Há algum tempo que namorávamos esta possibilidade, e eu fiquei muito satisfeito quando, há muito pouco tempo, porque o livro resolvemos-lo num espaço de tempo muito curto, o Carlos Brito me telefona e diz que tinha uma coisa interessante para mim. Enfim, manda-me, foi a minha resposta imediata, manda-me, que eu vou resolver isso com certeza rapidamente. E este livro é o resultado desta abordagem muito, muito simples e muito... E muito, eu diria, muito afetuosa. A Lápis de Memórias é uma editora que tem alguma preocupação com os conteúdos, é certo, mas é uma editora que também tem uma grande dose de rebeldia. E digamos, essa rebeldia manifesta-se em fazer assim estes livrinhos, estas coisas que nos transportam para o passado, mas ensinam-nos a compreender melhor o presente, não é? E não é a primeira vez que de uma forma intencional, a Lápis de Memórias se mete nestes projetos. E então, neste, o Carlos Brito, enfim, é particularmente rebelde para que encaixe muito bem no projeto da Lápis de Memórias. Portanto, eu fico muito satisfeito por ter sido, neste caso, o editor do Carlos Brito. Acho que o catálogo da editora ficou mais rico. Acho que teve esta grande possibilidade de vir a esta casa, enfim, também mostrar um bocadinho do que é que são as pequenas editoras neste país e o trabalho que vão fazendo. E, ao mesmo tempo, enfim, também dar uma palavra, um abraço ao amigo Amar de Carvalho, que ajuda tanto nestas coisas. É um amigo de longa data que sempre que é necessário, ele está a dar apoio aos autores, a dar apoio às editoras, enfim, é alguém com que podemos contar sempre. Isto, ter bons amigos, é muito importante. E a Lápis de Memórias fica muito satisfeita por ter esta gente amiga e por ter estes amigos todos a apoiá-la. Eu vou passar a palavra ao Marco Carvalho, que ele é que é de facto o principal apresentador do livro hoje. Muito obrigado de qualquer forma por terem vindo. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu trago um texto escrito. Quero o seguinte teor. Já disse, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, caro amigo Fernando Castro, da editora Lápis de Memórias, meu caro Carlos Brito, não será apenas por mera praxe protocolar que eu começo por dizer que me sinto muito honrado por me encontrar nesta veneranda biblioteca, nesta excelente companhia, e por ter sido a boa hora escolhido pelo autor para proceder à apresentação de As Três Mortes do Lobisomem e Outras Rebeldias. Por um lado, tenho um grande respeito por esta casa, que tem sido, em momentos decisivos, o âmago da nossa democracia. Por outro lado, é um gosto ter esta oportunidade de manifestar o apreço por Carlos Brito, pela sua maneira de estar na vida e de se relacionar neste e noutros planos com os seus concidadãos. E é sobre a figura de Carlos Brito que eu gostaria de deixar aqui, antes de mais, duas ou três notas pessoais muito breves, mas não menos marcantes. A primeira é da serenidade. Eu era capaz de me atrever a dizer fleuma, nas circunstâncias mais intrincadas, incertas e convulsas que imaginasse possa. Passei muitas horas perto de Carlos Brito, nos dias tumultuosos e um pouco alucinados da Revolução de Abril, e ficaram-me, abordando a minha negregada falta de memória, imagens da sua capacidade de autocontrolo, de uma firmeza imperturbável e plena de sensatez, e da sua aversão às tentações da demagogia e da exaltação. Talvez não seja coincidência a, cito, coragem serena de um certo camarada que é apontada no último conto deste novo livro. Uma prudente e destemida lucidez, diria eu, no caso de Carlos Brito. Oxalá, neste particular, eu pudesse ter aprendido alguma coisa com ele. A segunda nota, que me causou uma impressão profunda, respeita à sua despedida desta casa, quando deixou de ser deputado da República Portuguesa. As manifestações de consideração e apreço, mesmo de sincera admiração, provindas, ao que me pareceu, de todas as bancadas parlamentares, deixaram-me um sinal grato de um sentido de humanidade, de decência, de respeito pelo outro, a mostrar que o que define os homens lá no fundo é capaz de os elevar a reconhecerem-se no seu melhor, secundarizando, nem que seja por instantes, as contingências e as divisões das conjunturas. A terceira nota é de caráter ainda mais pessoal. Nesses tempos já remotos de 74, no intervalo de uma reunião no minúsculo café de bairro, um Carlos Brito pensativo disse alto os versos de alguns poemas e confessou que eram dele próprio. Foi para mim uma excelente surpresa que ficou guardada durante anos, ainda agora em Sérgio, para entrar na segunda parte desta minha intervenção e que diz respeito, em particular, a este livro e ao escritor. Poesia, narrativa sob a forma de contos, novela ou romance, memórias, monografia, e temos nós, desde há mais de 20 anos, o resultado de um espírito curioso e inquieto, porventura irrequieto, que se vem afirmando a par das maneiras discretas e tranquilas que todos lhe conhecemos. E não será por acaso que este novo livro trata precisamente de resistência, de rebeldia, das formas diversas, multifacetadas, com que variadas, muito variadas personagens fazem face às rotinas do conformismo e da resignação. As Três Mortes do Lobisomem e Outras Rebeldias é composto por uma novela, 42 páginas, que dá o título ao volume e preenche a primeira parte, e de 8 contos que integram uma segunda parte. Há no volume uma progressão cronológica e derivas por outros horizontes. A primeira história centra-se no Nordeste Albervil do século XIX, as outras vão-se aproximando dos nossos tempos e abrindo uma panorâmica espacial. No sul de Portugal, passamos por Peniche, vamos para o extremo norte do país, desviamos para um país estrangeiro iluminado, mas onde identificamos traços reconhecíveis, e terminamos a Lisboa, num certo dia altissimamente festivo de 1974. A história do lobisomem é uma rede de inventiva, facécias, calúnias, rompantes, com uma personagem, como dizem os anglo-saxónicos, maior que a própria vida. Não me atrevo a usar, nesta casa, expressões em estrangeiro. E acho que o Sr. Presidente também deve escutá-las com severidade. Este é o rebelde de dupla vida e duplo passado, de perfil enérgico, empreendedor, destemido, dotado de um raro sentido de justiça. Estamos nos arranques do frontismo. Assistimos à emergência de uma nova povoação quase um dia para o outro, como temos visto nos filmes sobre o Oeste Longínquo das Américas, a mina de São Domingos. Toda uma pequena sociedade em Ocoutim, forças vivas, refugiados, degradados, mineiros, costureiras, bruxas, religiosos, aventureiros, fervilha por ali, intrigando, interagindo em jogos de poder mais ou menos intrincados, até ao remate das três mortes anunciadas na capa, mas mantidas em suspenso durante toda a narração. Algo de irónico, de divertido e também, convenhamos, de picante, atravessa esta novela, carregada, aliás, de sólida informação histórica. Como se diz, comovida e reconhecidamente a página 64, a narrativa é baseada em factos recolhidos por António da Ascensão Nunes, pseudónimo José Varziano, que estudou em profundidade a história de Alcoutim. Obrigo-me a abrir aqui um parêntese para chamar a atenção para a importância destas monografias, que acordam, desencantam e reavivam os tempos passados e que se tornam indispensáveis para compreender tal ou tal período, tal ou tal relação, tal ou tal mentalidade, e são preciosas não apenas para os historiadores, a vida dos povos é feita de gente e não de estatísticas, mas também para os ficcionistas que aí vão tantas vezes, como é o caso, encontrar o suporte de verosimilhança que fundamenta o célebre pacto ficcional com os leitores. Nos 8 contos que integram a segunda parte, deparamos com as contradições dos homens, uma variação sobre a ancestral oposição entre o ser e o parecer, com a verve e o espírito popular, as penosas condições de trabalho nos campos, os equívocos da polícia salazarista e as bizarrias burlescas da moral dos bons costumes, as contingências e as surpresas, às vezes divertidas, da vida clandestina, a rebelião por feitio e por vontade de antagonizar de certo médico revoltado, inventor do rebelismo, a instalação de calculados procedimentos do tipo stalinista e suas consequências num país distante, E, por último, o ensinamento feminino com a sabedoria de Colombina, já em tempos de revolução. O autor não esconde o amor da terra em que foi criado, pela sua espessura histórica, pela paisagem, pelos tipos humanos, pelas falas. A cada passo surgem os ditos do campo e das fainas, versos, um fado operário, pequenas histórias mais ou menos jocosas de que se tecem os imaginários populares, a evocação de vultos da literatura e da resistência. Joaquim de Amorado, António Vicente Campinas e outros. Creio mesmo ter identificado, apesar dos disfarces e rebuços que a ficção costuma usar, uma certa figura, aliás conhecida e respeitada, nos meios da resistência contra o fascismo. Sendo eu um homem com raízes no Sul, certas expressões despertaram ecos de meninice já muito batidos. Um choco na ascensão de uma ferida, uma ribeirada com o sentido de grande quantidade, e vir bem governado, querendo dizer estar farto, desabalar, em vez de acelerar. Mas há outras facetas que o Olhando já me conhece bem, embora mais à distância. O Tijo Cinto, que era o Gavinho Calhandreiro, o grande perguntador, ou o tipicamente raiano, nadar à contrabandista sem deixar a água cantar, para não falar de requintadas e laboradíssimas pragas. Foi-me grato revisitar estas velhas falas, velhos tempos, velhas paisagens, reminiscências de velhas rebeldias abertas ou clandestinas, numa prosa límpida, contida e despotenciosa, em que perpassa alguma ironia, alguma graça no sentido nobre da palavra, e que é a expressão de uma figura de espírito atenta e curiosa. Sublime curiosidade, que é aquele sentimento, diz alguns dessa de Queiroz, que nos leva a espreitar pelo buraco da fechadura, atitude que, em boa verdade, nem fica mal um escritor, mas também pode levar a descobrir a Índia. Muito mais haveria a dizer sobre este livro, mas eu não quero de forma nenhuma abusar da vossa paciência, embora saiba que, na maior parte dos casos, é uma paciência bem treinada e posta à prova. Mais interessante será ouvirmos o autor, já que estamos aqui todos para isso, e ele fala de certeza de maneira mais cativante do que eu. Mas antes de terminar, queria só lembrar que os livros, como escrevia a pessoa, são papéis pintados com tinta. O que é um livro? Perguntava por seu lado Anatole France. Uma sequência de minúsculos sinais, mais nada. Cabe ao leitor extrair por si próprio as formas, as cores e os sentimentos a que esses sinais correspondem. Fim de citação. De facto, para me reportar a uma outra menção célebre, também francesa, de Marcel Duchamp, e que só não cito em francês porque não estamos numa casa qualquer, e acho que dentro destas paredes e sob o olhar de Passos Manuel, aliás de Gueia, a língua em vigor deve ser a portuguesa, admitindo-se como muito o latim. O observador é que faz o quadro. Assim, o leitor constrói o seu livro de acordo com a sua vivência e imaginação. A minha leitura foi a que exprimi acima. Poderá haver outras, porventura mais criativas e enriquecedoras. Mas delas, um denominador comum resultará com certeza. A convicção de que na origem deste livro está, para além das experiências pessoais e culturais do autor, um vivo, intenso e não raro intrigado interesse pelos outros e um arraigado amor à pátria. Muito obrigado.
Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, caro deputado, o Dr. José Manuel Pureza, é com muito gosto que o vejo neste lugar e quero dar-lhe os parabéns pela sua eleição para este lugar inteiramente merecido e também parabéns ao partido que o trouxe até aqui. Queria também saudar o deputado, também vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Raquel, aqui presente,
grande amigo, grande adversário de debates homéricos na Assembleia da República, através dos quais cimentámos uma grande amizade, um grande respeito mútuo, porque é assim, digamos, alguns dos aspectos interessantes e positivos e humanos da vida parlamentar. Quando se é autêntico, pode-se debater com a maior firmeza, com o maior entusiasmo, com a maior audácia, mas, no fundo, depois reconhecemos-nos nessa inteireza de caráter e nessa maneira frontal de discutir as questões, de debater as ideias, quando se trata também de construir um futuro melhor para o nosso país. E a todos presentes também, uma palavra de grande, grande reconhecimento por terem vindo aqui hoje ouvir falar deste livrinho, de que o Mário já disse, coisas muito generosas e muito interessantes, e ainda para mais em época natalícia, em que todos sabemos quando são grandes as obrigações familiares e os deveres que temos, enfim, tanto na roda dos presentes e todos esses motivos que fazem também o Natal ser uma época especialmente querida e especialmente importante e que todos vivemos com sempre uma grande sensibilidade. E quero destacar aqui também a delegação que veio de Alcoutim. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador e duas funcionárias da Câmara Municipal de Alcoutim, e eu fico desvanecido com a presença tanto deles, que fizeram estes quilómetros todos para vir até aqui e estar aqui presente, quando também nós, eu com eles, ou eles comigo, estamos a preparar uma sessão de apresentação do livro em Alcoutim, mas assim eles não deixaram de vir aqui à Assembleia trazer a sua solidariedade e trazer o seu apoio. É para mim muito cativante este gesto e esta posição, porque Alcoutim é a minha terra adotiva. Mas é uma terra adotiva que me adotou de tal maneira que quando eu cheguei àquilo que costuma dizer-se o torço final da vida, eu regressei a Alcoutim. De tal maneira, sentia que era ali acolhido, com simpatia, com amor, até com algum reconhecimento por tudo o que foi a minha vida. E é isso que ali tenho sentido, e por isso ali tenho podido participar na vida local. Já fui eleito, tanto autárquico, já fui eleito na Assembleia Municipal de Alcoutim, fui criador de associações de desenvolvimento e membro de direções de associações de desenvolvimento, e ao mesmo tempo tenho tido também o ambiente para escrever muitas coisas que tinha projetado, até projetado naqueles anos em que estive preso, e não foram assim tão poucos, e portanto muitas dessas ideias vim depois, digamos, a concretizá-las e a escrevê-las em Alcoutim. E até também a fazer uma pernazinha na política nacional, que nunca deixei de fazer e que os meus camaradas da Revolução Comunista estão sempre a puxar-me, tanto para essa dimensão, tanto da minha atividade, que eu, na verdade, tanto o realizo com um grande sentimento de cidadania e de sentir a obrigação de intervir, de apoiar, mesmo às vezes, portanto, situações em que, pronto, eu até tenho alguma dúvida, mas entendo que os deveres de cidadão obrigam-me, portanto, a intervir, a apoiar, a dar o meu contributo. Pois, o livro que hoje apresentamos é um livro que tem uma grande parte da sua ação em Alcoutim. Uma parte da sua ação em Alcoutim. Quer a história mais antiga do livro, que é a história que o Mário de Carvalho já referenciou, que se passa entre meados e o fim do primeiro, do último quartel do século XIX, num período de grande desenvolvimento da exploração mineira do cobre, em toda a faixa cupífera ibérica, e portanto
E isso trouxe, como já foi salientado, uma vida muito especial a toda aquela região e também ao Cotim, sentiu-se aí. E portanto, foi a partir, digamos, de histórias como essa, de que eu não vivi, mas de que tive notícia pelos meus familiares, eu digo no livro, a minha avó Silvéria, que era de Alcoutim, e que em miúdo fez, quando eu era miúdo, fez tudo para ganhar a minha ligação à sua terra, e conseguiu que isso acontecesse. E portanto, ela tinha uma grande memória das coisas que ali se passaram, e foi ela também que me incutiu este interesse e esta curiosidade, por exemplo, por esta figura que aqui se retrata, portanto, o tal Dom Miguel, espanhol, mas que aparecem ao Cotim como um engenheiro de Minas, não era, parece que não era, mas aparece, e sabia do assunto, e que ganha ali duas coisas, um grande apreço das populações, particularmente da população rural, e uma grande aversão do poder da terra, dos caciques da terra. Portanto, são os caciques da terra. E já adiante já isso, são os chantes da terra que inventam, portanto, que inventam que ele é um lobisomem. Não conseguindo batê-lo no debate, porque fizeram todo o aspecto de acusações que ele conseguia negar e conseguia desmentir, portanto, acabaram por chegar à calúnia, como quase sempre acontece. A tal ponto que uma das personagens da novela diz no final: coisa espantosa, como esta gente do poder, os que têm o poder do dinheiro, os que têm o poder dos lugares políticos, são capazes de dizer o pior de uma pessoa, as maiores mentiras, tanto quanto a pessoa os afronta, tanto, e eles fazem tudo para deitar abaixo. Bom, o Dom Miguel não comia criancinhas ao pequeno almoço, mas raptava virgens, segundo os acusadores, segundo o poder local. Bom, esta foi uma história que deu um bocadinho de balanço, tanto à continuação e aos contos que se seguem, o primeiro dos quais é sobre a Guerra Civil de Espanha. E depois vêm outros mais a seguir. Bom, e eu escrevendo estes contos, e até dois contos, há dois contos do livro que me foram encomendados. Eu escrevi dois contos, um para Vilaça de António e outro para Viana de Castelos. Estão aqui os dois contos. Foram recomendados sem porem nenhumas limitações. Eu escrevi os dois contos. Bom, mas verifiquei que quer esses, quer outros. Portanto, a certa altura, dei por mim a construir uma galeria de rebeldes. Rebeldes e gente que queria transformar o mundo para melhor. Olha lá. Bem, estes personagens foram convencendo que... se calhar, portanto, isto é rebeldia, é o caminho, portanto, para escrever o livro, e foi, pronto. Portanto, está assumidamente que o livro eu digo que é um livro crítico da rebeldia, porque a rebeldia tem as suas coisas, aliás, muito discutidas neste livro, muito discutidas. Portanto, discute-se se há rebeldes de esquerda e de direita. Portanto, aparece a certa altura citado um cardeal do século XV que diz que a rebeldia é, eu já agora vou dizer exatamente o que diz o cardeal, não quero deturpar as suas palavras, porque ele diz que a rebeldia é a primeira fonte da heresia. Ora bom, o meu livro contrapõe uma outra. É que a rebeldia é a primeira resposta à tirania. É essa. E realmente eu verifico que os heróis do meu livro são esses tais rebeldes que não aceitam a opressão, que não aceitam a exploração e que, digamos, fazem tudo para realmente trazer os outros a perceber que é preciso fazer um mundo melhor e que isso é possível. Portanto, digamos, a maior parte dos heróis tem essa posição. Os heróis não são, os rebeldes, mesmo no livro, não são todos positivos. Também há rebeldes negativos, mas que são rebeldes, não é? Ao contrário do que diz aqui um personagem que diz que não há rebeldes de direito. Bom, mas a rebeldia está aqui em grande discussão e até se discute se a rebeldia é por essência revolucionária. Bom, mas, digamos, a afirmação que aqui fica com peso, né, também de um outro personagem que aqui fica com peso, é a de que todos os revolucionários são rebeldes. Eu assumo esta parte, né, mas nem todos os rebeldes são revolucionários. E também me parece que a experiência confirma isso. Mas estes que eu aqui prezo mais, também aparecem aqui dos outros, mas esses aqui que prezo mais são os tais que querem transformar o mundo, que querem acabar com a opressão, que querem acabar com a exploração e que têm uma vontade tremenda da liberdade e que são capazes de se bater por ela. É isso. Então, bom, eu não queria me alongar muito e creio que vos dei aquilo que que o Mário, porque o Mário disse tudo, e eu agradeço imenso, né? Agradeço imenso à leitura que o Mário nos fez, né? Acho que são páginas muito, muito, muito interessantes, muito acutilante a sua leitura, até me surpreendeu coisas que eu talvez não tivesse a pensar, e ele veio-me revelar, tanto na maneira como lhe disse, na maneira como diz. E portanto, eu agradeço-lhe muito, o grande escritor que ele é, para mim, dos maiores da língua portuguesa contemporânea. Também quero fazer aqui esta afirmação, aqui, deixá-la absolutamente clara, é assim que penso. E portanto, fico-lhe imensamente grato e creio que ele fez uma leitura, tanto melhor do que aquela que eu faço, fez uma leitura do livro muito, 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 muito esclarecedora e muito generosa para com o autor. Eu quero dizer-vos que não estão aqui todos os meus rebeldes. Eu ainda tenho rebeldes no imaginário que não consegui trazer ainda à luz do dia. Vamos ver, mas quando escrevi o último conto do livro, o que diz que a rebeldia não desdenha a picardia, em que o rebelde, neste caso, é uma mulher. Agora digo-vos que o tal personagem do cardeal, um grande amigo e um grande divulgador das teses do tal cardeal, também dizia que desconfiava das mulheres, não as queria para os seus pequenos comitês, porque achava que elas eram todas um bocado rebeldes. Bom, mas, portanto, o conto termina com uma mulher rebelde, aqui a rebelde é uma mulher, portanto, quando esqueço, conto que tem um final feliz e acaba bem, eu disse, vou publicar, porque na minha idade, e os exemplos são muitos que eu conheço e que infelizmente se passam à minha volta, mais do que noutras idades, e nas cidades da maior parte dos presentes, nunca se sabe o dia da manhã. E então pensei, o melhor é publicar já hoje, e depois se verá. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado.
Obrigado. Lacão, quero dar-me. Lacão.